Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso mesmo, foi aniversário do Gilberto Gil essa semana. Quem não teve a oportunidade de ver, acho que o vídeo mais lindo da semana foi um vídeo em homenagem a este grande artista brasileiro. A gente tem pergunta dos nossos ouvintes para iniciar o bloco. Vamos primeiro para a pergunta, depois a gente segue a nossa conversa. Vamos ouvir.
Meu nome é Luciane. Eu gostaria de saber como que vai ser feito o distanciamento social nos ônibus.
Ô, Luciane, meu Deus, até vamos lá, respondendo a pergunta, continuando na resposta da pergunta anterior e agora da tua, é muito triste o que está acontecendo. Por quê? Estão culpabilizando as pessoas. O Greca, no começo, ele até fez um distanciamento social e tal, mas aí as pessoas começaram a bater o pé e ele começou a se assustar, feito um rato. Bateu o pé, o cara vazou. Então começou a abrir desde tudo que também não era essencial. Se alguém me disser que salão de beleza é essencial, academia é essencial, ele começou a abrir tudo. Bom, ora, a pessoa é empregada. Eu não estou dizendo quem vai lá consumir, não. Eu estou falando da pessoa que é empregada, que trabalha nesses locais. Ou mesmo o empresário que precisa pegar o transporte público. Ele vai abrir o seu negócio, óbvio. Por quê? Porque ele não teve ajuda até agora, ele não teve os empréstimos, ele não teve nada. Então, ele vai abrir o seu negócio. Muito bem. Aí, a prefeitura diz assim, não, para resolver o problema, a gente vai estabelecer um horário que é das 10 às 4 da tarde, das 10 às 16. Ué, e no que isso resolve? Como é possível, Luciane, fazer o distanciamento social se as pessoas vão todas pegar o ônibus nesses horários? Então, e aí eu vejo as entrevistas, as reportagens, as pessoas aí, a secretária de saúde, o próprio Greca, tendo seus pitis, e dizendo o seguinte, as pessoas não fazem distanciamento. Gente, como é que vai fazer se primeiro, para atender os donos aí das frotas de ônibus, eles reduziram a frota de transporte. Como é que ele vai fazer se eles não conseguiram sentar e fazer um escalonamento de uso desses ônibus? Como que faz isso? Ué, estabelecendo horários diferentes. E aí é um problema que eles têm que sentar e ver como é que fazem. Se é por região da cidade, se é por tipo de comércio, se não faz esse escalonamento, não importa se o comércio vai abrir uma hora, duas ou dez, porque as pessoas vão ter que pegar ônibus todos na mesma hora de ida e na mesma hora de saída. Então, Luciane, respondendo a tua pergunta, e aí também o da Franciele, é responsabilidade do município estabelecer isso. O município tem que cuidar das pessoas. E não é dando bronca nelas, é dando condições de que elas respeitem o afastamento social, as regras de preservação da saúde, não apenas dos passageiros, mas dos motoristas, dos cobradores, que inclusive são agredidos às vezes por passageiros que querem entrar. Claro, a gente discorda de qualquer tipo de agressão, física ou verbal. Mas o passageiro está desesperado. Ele tem horário para entrar no trabalho. Enfim.
Eu vejo, Miriam, que esse processo todo do Covid colocou, assim, nitidamente para a população o quanto os detentores do poder ou os mandatários do poder sempre vêm nessa maneira de esclarecer o povo, explicar para o povo. Ele sempre coloca o povo como algo que não sabe, como se fosse assim, uma cambada de zumbis que não sabem de nada, e eles que são os detentores, eles que mandam. Então é por isso que é importante a gente pegar e coletar informações do pessoal que está exatamente com a participação popular. Eu queria lembrar do exemplo do nosso grande amigo Adalberto Prado, que é conselheiro municipal de saúde, que sempre acompanha, sempre falo com ele, que sabe, que traz a voz da população para sentir o que quer. Não adianta só a gente colocar os melhores doutores de tudo para dizer, se a gente não tem o campo social mais material possível, que essa responsabilidade é do prefeito. E que esse prefeito, que apesar de ter dado piti, a secretária de saúde dele também vi alterada em algumas das aparições aí na televisão, mas não adianta fazer isso. E outra coisa, né, Miriam, você também deve ter visto que eles decretaram uma coisa, daí houve uma manifestação contrária, eles voltaram atrás também, exatamente como os governos estaduais e municipais e federais.
Eu até quero me manifestar sobre isso, mas eu vou pedir para a Mariane. Mariane, se você tiver os dados de Curitiba e quiser colocar, seria importante.
O número de casos, você diz?
É.
Tenho. Hoje, então, no boletim divulgado agora há pouco, são 4.774 casos confirmados, com 145 mortes em Curitiba. O que é importante destacar aqui, que vale, né, uma reflexão? Em um mês, então, de 29 de maio até 29 de junho, os casos de Covid subiram 397% no Paraná e 334% em Curitiba. Então, são números explodiram aí nesses últimos 30 dias. E eu queria aproveitar vocês, enquanto advogados, que explicassem para os nossos ouvintes o que significa a ação do Ministério Público do Paraná, a ação civil pública que pediu uma série de medidas para controle da pandemia, protocolada ontem, pedindo ações em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel.
Eu vou colocar aí, desculpa, Magal, colocar pelo menos três coisas. Primeiro, eu acho o seguinte, que claro, eu acredito que a justiça...
Só para... Um parênteses. Desculpa. Só para te dizer exatamente. Eram 1.100 casos no dia 29 de maio e agora 4.774 em Curitiba.
Eu acho que quando o governo federal, o governo estadual, municipal não funciona, é possível sim que haja uma intervenção do judiciário, da procuradoria e tudo mais. Agora, acho que essa ação ela é exagerada. Eu acho que ela é indevida nesse momento. Eu acho que a procuradoria aí passou das suas atribuições, dos seus limites, né? O que tem que ser é conversado, negociado com os governos estaduais, estadual e municipal. Acho que ela aí passou. Acho que a procuradoria, acho que enfim, eles estão querendo assumir funções que não são dela, não são deles. Eles não são um poder paralelo. Eles têm que entender isso. Procuradoria não é poder paralelo. Mas eu vou falar de outras duas coisas, depois eu passo para o Magal aí, mas que estou engasgada com isso. Estamos num ano de eleição, certo? Ora, quem é que patrocina a eleição? Bom, muito bem. Comerciante, eu não estou falando de patrocínio de dinheiro, não. Eu estou falando de apoio, vamos colocar assim que fica melhor. Apoio em eleição. Ah, comerciantes, não sei o quê, né? Claro, os patrões, no caso do Greca, os patrões. Eles é que, na verdade, dariam apoio para uma reeleição do Greca. E eles ameaçaram, sem dúvida nenhuma, ou abre, ou cede, ou não tem apoio para uma reeleição. Lembrando que o Piana, é Davi Piana, não?
Darcy.
Darcy Piana, que é o vice-governador do Paraná, também é presidente da FEComércio, que é a Federação dos Empresários, dos Empregadores dessa área de comércio e serviço. E, obviamente, ele também fez pressão, não só no município de Curitiba, mas no estado inteiro, para reabrir o comércio e tal. Agora, aí é uma responsabilidade do prefeito, e ele tem que assumir essa responsabilidade. Se ele tivesse um pouco mais de independência em relação aos empresários, ele diria, não, no município para o qual eu fui eleito prefeito, nós vamos cuidar da saúde em primeiro lugar.
Eu tenho certeza absoluta que todo esse vínculo de isolamento ou não isolamento, de contrair a população ou de não contrair, essa falta de gestão ou de administração disso, que acarreta, ele faz um buraco, um lapso no tempo. Esse lapso no tempo é ocupado com corpos, com cadáveres, com mortes, com drama, com isso. Isso é feito por uma relação obrigatoriamente, mas isso, Miriam, vou ousar te dizer que é obrigatoriamente por força, por vontade, por pulsão de uma coisa chamada capital. É o capitalismo desenfreado que faz com que essas pessoas tenham de abrir. Desde o começo da pandemia, a gente passou por muitos motivos. A gente passou por dona de restaurante que pediu para amarrar fitinha vermelha não sei o quê, para quem não sei o quê, porque tinha que voltar. Eu queria falar com essa pessoa aqui. Eu queria discutir com ela na rua, aqui, agora, com esses números, para ver o que ela acha. Se era melhor que ela abrisse. Sei lá se ela foi vítima disso, se alguém da família dela foi vítima, ou se ela tem um coração minimamente cristão, porque esse pessoal geralmente é cristão também. Se eles conseguem assim se colocar na vez do outro. A Miriam falou muito bem sobre o escalonamento do horário de ônibus, respondendo a pergunta do meu ouvinte aí. Isso é assim, é que nem uma câmara de gás. Você colocar aquelas pessoas naquelas latinhas de sardinha dos ônibus às 6 da tarde com frota reduzida, porque tem menos gente na rua e o empresário do ônibus transporte, seu Bulim, seus outros lá, não podem perder. É a mesma coisa que colocar essa gente numa câmara de gás e depois colocar, sabe? É horrível, é um assassinato, é um genocídio. Quando falam genocídio, pessoal, genocídio é aquele que mata em grandes proporções, que extermina a população. Essa é a figura do genocida, que a gente imputa ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro é só um tosco. O Bolsonaro é só um escroto nessa roda gigante. Quem está por trás do Bolsonaro é esse capitalismo mortal, necrocapitalismo mortal, que está por trás de tudo isso aí. A gente precisa ter que abrir os olhos para ver qual que é o lugar que a gente está no mundo. E não tem como a gente ter relação social com um capitalismo tão desenfreado como está tendo. É isso que está matando as pessoas, Miriam. Na minha opinião, é isso que mata as pessoas.
O que a gente sabe é que durante o dia de hoje uma série de reuniões vão acontecer, tanto na esfera estadual quanto na municipal, para que novas medidas sejam tomadas já a partir de amanhã, mas realmente tudo continua muito incerto e quem realmente precisa de ajuda, de apoio, vai continuar sem ajuda e sem apoio nesses próximos caminhares, né, nos próximos dias. Nosso tempo de hoje está chegando ao fim, queria passar a palavra para a Miriam Gonçalves e para o Magal, agradecê-los mais uma vez. Magal, quero agradecer essa temporada que você esteve com a gente, desejar sorte nesse próximo caminho e que em breve, né, certamente a gente vai se encontrar por aí virtualmente, pessoalmente, mas nosso caminho, né, vai ser trilhado lado a lado certamente. Magal, suas considerações finais, por favor.
Obrigado, Miriam, obrigado por ter me deixado participar todo esse tempo, por ter falado minhas opiniões, às vezes um pouco polêmicas. Muito obrigado, Mariane, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Espero encontrar nas redes sociais. na campanha desse ano, e assim, quando a gente tiver disponibilidade nas ruas, nas calçadas, por aí, estarei sempre do lado do povo, estarei sempre do lado dos trabalhadores, inegavelmente, e para sempre assim estarei. Espero que quem gostou tenha gostado da nossa participação, que junte-se à causa e albergue-se dentro do nosso enorme guarda-chuva e do nosso enorme coração humano e esquerdista. Diga-se de passagem, sou esquerda com muito orgulho. Muito obrigado.
Obrigada, Felipe Magal. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez. Suas considerações finais.
Magal, vamos sentir muito a sua falta. Força, companheiro. Não é fácil fazer campanha, não é fácil, mas é muito bom. Força. Eu diria o seguinte: primeiro que um prefeito de uma capital como Curitiba, um governador como o governador do Paraná, um estado muito forte, tem força para fazer pressão com o governo federal para obter ajuda às pessoas que elas necessitam, tanto de empréstimo como o auxílio emergencial. E por último dizer, o povo não é culpado, o povo é vítima. E reajam não como vítima, reajam como pessoas que têm direito. É isso. Um abraço para todo mundo, saudade de você, Magal, nosso tempo passa muito rápido. Beijo para todos, beijo, Mariane.
Beijão.
Obrigada, Miriam. Obrigada, Magal. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a companhia e a audiência de cada um que esteve com a gente durante esta uma hora da transmissão. Tem um recadinho. O Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora produz muito conteúdo que compartilha nas redes sociais, no Facebook Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram @idefato. E nesta próxima quinta-feira será lançado uma coletânea de trabalho chamada Relações Indecentes. É um livro que terá download gratuito a partir desta quinta-feira às 18 horas. Então, fique ligado, são muitos autores. A obra é coordenada pelo Xixo, né, pelo Wilson Ramos Filho, mas tem participação da Miriam Gonçalves, da Maria Inês Nassif, Hugo Melo Filho e mais autores. São 23 autores de distintas atuações, ex-juristas, economistas, ex-ministros, jornalistas e sociólogos. Na quinta-feira a gente fala mais um pouquinho sobre esse trabalho, mas já fica aí anotado na agenda de todo mundo que tem um lançamento do novo trabalho do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora na quinta-feira. Quero muito agradecer a companhia e a audiência e até breve. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Um abraço a todos. Até